Café com os Pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Marilis!
Tudo bem?
Tudo jóia! Você também devia estar fazendo outras coisas agora ou realmente esse é o seu trabalho principal, gravar podcast de noite?
Eu acho que o meu trabalho principal de noite é gravar podcast.
Ai, que chique, menina. Eu tô com uma lista meio grande a fazer, eu devia estar dando atenção pro meu pai que tá aqui, que ainda tá acordado, são 11 horas da noite. Eu devia estar estudando francês.
Entendi.
E na verdade, eu devia estar dormindo, a prioridade era essa.
Era essa.
Mas é tão mais gostoso encontrar você.
Tá super divertido. É, as outras coisas podem esperar.
Então, Marilis, hoje nós vamos ler um e-mail da Juliana Dias. A Juliana, ela participava do mesmo... Ela foi doulada pela mesma doula que eu, assim, sabe?
Ai, que gostoso.
Foi gostoso, foi
gostei
o primeiro...
desse verbo, doulada.
Doulada, né? Eu não sei, eu conjugo esse verbo em todos os tempos possíveis. E faço advérbios, adjetivos e tudo, essas coisas. Agora eu tô estudando gramática, né, gente? Então eu tô achando que eu sei todos os termos de gramática, sem nada. Mas é só uma observação, porque é muito especial mesmo vir de uma doulanda, porque foi um dos primeiros, foi acho que a segunda oportunidade de um grupo de mulheres, porque acho que um dos primeiros foi com você, que era um grupo de pediatra, mas era muito mulher.
É.
Mas esse grupo foi um dos primeiros grupos que me mostrou esse poder que a mulher tem de cura quando ela tá num grupo que busca, né, se entender. Então, foi realmente um pontapé inicial para várias outras coisas que aconteceram. Que até que a gente tinha tentado fazer esse... começar com uma curiosidade, né? Então, essa é uma curiosidade. Realmente, foi um grupo de mães que me ajudou. Então, quem às vezes tiver acesso a uma doula ou tiver acesso a grupo de mães, realmente... Deu uma oportunidade para se conectar, que pode vir muita coisa legal dessa troca, né? Que é um momento, às vezes, que costuma às vezes ser solitário, né? A maternidade, porque são desafios individuais e bem particulares, né? Mas aí quando a gente se abre para outra, a gente vê que não é tão solitário assim, né? Tá solitário todo mundo... passando pela mesma coisa, né? E que trocas...
E gera uma... Tem um livro que eu li uma vez que fala que os gorilas, quando eles vão enfrentar outros gorilas, os que são do mesmo grupo, eles, às vezes, eles ficam um do lado do outro e eles se tocam.
Que lindo.
Não é lindo isso? É como quem diz assim, tamo junto.
Que isso?
Eu acho que a maternidade e a paternidade, às vezes a gente precisa disso, né? Só de alguém que fala assim, tamo junto. E não muda a sua situação, né? A vida continua a mesma, mas só de saber que você não tá sozinho, eu acho que a vida fica muito mais gostosa de saber que a gente
tem gente
acompanhando. Que... Então, sejamos todos gorilas.
É mesmo. Nossa, que legal, bonito. Não conhecia essa história, não. Mas apesar assim, o tema da pergunta dela, ela trouxe mais de uma pergunta, mas nós vamos fazer só um pedaço, viu, Juliana? Porque para nos facilitar que nosso tempo, a ideia é fazer
coisas
mais curtas. Isso, exatamente. Então, eu vou ler um pedacinho do e-mail dela. Então, olá, boa noite, sou Juliana Dias, doulana da Lena. Suzy, uma outra amiga em comum, nos convidou a fazer umas perguntas para você. Gostaria muito de entender por que crianças menores de 2 anos não são diagnosticadas com infecção bacteriana nas amígdalas. Já passei por situações assim 2 vezes e houve contradição médica quanto à condução do quadro. É isso. O resto são as outras perguntas que um dia a gente vai responder, viu, Juliana? A gente vai fazer um esforço. Eu adorei essa pergunta, Marilis, porque, menina, infecção nos petitos, né, é uma coisa que assusta tanto, né? São os primeiros contatos com doenças, mas que, por sorte, são benignas, mas não por serem
geralmente
benignas.
Geralmente são benignas.
São,
né?
Geralmente benignas, a grande maioria, mas não por serem benignas, não vão trazer desconforto, não vão trazer angústia nos pais e nas crianças e sofrimento, né? Então, é uma coisa que a gente revive demais, né? Em muitos círculos.
Como disse um amigo pra mim uma vez, eu tava super tranquila, né? E ele assim, nem todo mundo é pediatra. Eu falei, ai, tô mal.
Pois é verdade. Pois é, menina. E eu acho interessante, assim, você vai ter mais casos para contar do que eu, assim, porque, para quem não sabe, né? Eu no Brasil, eu só atuei no hospital especializado, assim, né? Não cheguei a fazer o consultório, né? Então eu tinha um grupo de doenças muito
E
atípicas
eu fiquei no
desse
consultório,
bate-papo.
foi meu primeiro amor e minha principal atuação, né? Apesar de estar no hospital também, por mais de 10 anos, o consultório era minha segunda casa.
Exatamente. E, o meu consultório, entre aspas, é virtual, assim, né? Mas porque sempre as pessoas me perguntam. Então é interessante que já é um pouco esse desafio, porque a gente realmente não pode consultar por nenhuma forma virtual, né? Toda criança, para ter uma orientação formal de um médico, ela precisa de ser examinada, né? A gente é impedido de dar qualquer prescrição sem examinar uma criança, né? E dependendo da orientação, a gente também tem que tomar cuidado, porque ela não pode, né, substituir uma avaliação médica. Mas essa dúvida inicial, ela é tão às vezes básica, que vai ter muita conversa virtual que impede uma ida a um pronto-socorro, né? Então, a gente acha que tem muita coisa legal que a gente pode comentar aqui. E eu
Com
sinto, às
certeza.
vezes, nas perguntas de pessoas que estão tendo seus primeiros casos de infecção, é que às vezes falta um conhecimento muito básico, assim, né? Então, eu queria aproveitar essa. A Juliana trouxe um recorte de infecção na garganta. Vamos tentar focar nisso, mas a gente vai trazer bases que vão, né? Que nessa idade, o primeiro sintoma que vai chegar e vai assustar é a febre, né?
Eu acho
Então.
que uma das coisas que a gente tem que também ressaltar é que a gente pode voltar nesse assunto para outras idades, mas ela
Isso.
especificou os menores de 2 anos, né? E ela falou por que que nunca é diagnosticado. Então, eu acho até antes da gente começar, não é que nunca é diagnosticado, é
Sim.
raro, mas existe. E às
Isso.
vezes o diagnóstico acontece, né? Então,
É.
talvez essa seja a primeira ponderação, né? Às vezes acontece, mas de fato, em menor de 2 anos, a infecção bacteriana de amígdala, ela
É muito, muito rara,
muito rara. Ela é a exceção e não a regra.
E a outra coisa que me chama a atenção, ela comentar assim, de haver contradição. Eu acho tão interessante, assim, eu acho tão importante da gente falar sobre isso, porque às vezes a gente se ilude com o poder da medicina, né? Com o poder da avaliação clínica. Infelizmente, ou felizmente, dependendo, a gente tem muitas limitações, não é uma ciência exata, né? Então, não vai ter uma resposta. Muitas vezes, o nosso principal fator diagnóstico é o tempo, né? Que vai conseguir esclarecer e definir alguns sintomas. Então, vai haver contradição. Eu mesmo vou me contradizer,
E
né?
essa
Assim.
contradição, ela às vezes ela não é de fato uma contradição, né, Laura?
Sim,
Ela é
sim, sim.
só a impressão de, né? Quando a gente
É.
estuda a grande diferença, talvez, entre a abordagem que um médico dá ou um profissional de saúde e um leigo, né, que são os pais e tudo, é que os pais, a família, frequentemente está em busca de um diagnóstico. E é um nome para esse todo, né? E às vezes nesse imaginário da família, a doença, ela tem um nome, ela tem um diagnóstico, então você vai saber, né? E para o profissional de saúde, muitas vezes é assim, ah, agora, e depois, e a gente estuda uma coisa que é a história natural da doença. E tem uns momentos que a doença pode ser tanta coisa, né? Assim,
Pode.
você parte dos sintomas por muito tempo, às vezes, por muito tempo, assim, para quem está vivendo aquilo, né? Às vezes, os primeiros 2, 3 dias, a gente fica assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, se você for em 3 profissionais de saúde diferentes, em 3 dias, às vezes, mesmo com 12 horas de intervalo, você pode ter ponderações e conclusões muito diferentes, né? Porque as coisas
Pode.
também evoluem.
Evoluem. Hoje em dia a gente tem mais ferramentas que nos apoiam a fazer esses raciocínios, né? Então a gente vem de uma. A medicina. Toda a ciência vem evoluindo e a medicina vem evoluindo fortemente. E acho que a gente já comentou em alguns momentos sobre essa coisa da evolução de como a gente obtém os dados científicos e como interpreta, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais também consciência de que, por exemplo, determinados exames, eu tenho que saber, eu acho, eu tenho que saber o que que eu tô pensando, o que eu estou perguntando para poder interpretar a resposta, né? Isso é uma coisa que às vezes
com
ninguém tem obrigação de saber como funciona o raciocínio do profissional de saúde, mas é uma coisa importante, que tem muita gente que confunde. Às vezes o exame, um exame laboratorial ou um exame de imagem, ele traz uma falsa segurança de que está ali um laudo escrito, né?
Que tem um dado, né? Mas esses dados também são subjetivos e sujeitos à interpretação, né? E aí eu tenho até que falar um viés meu, né? Eu pedia muito pouco exame, porque eu frequente... na verdade, a pergunta que eu me fazia era assim, esse exame vai mudar a minha conduta?
Exatamente.
E em infecção de via aérea, principalmente nos pititinhos, geralmente o exame não ia mudar a minha conduta. Se a única razão do exame era para os pais sentirem que eu estava fazendo alguma coisa palpável ou para me resguardar de um possível futuro, sabe? Geralmente eu não fazia, principalmente porque eu tenho muita dor.
Eu sinto mesmo.
E eu não faria para o meu filho. Então eu pensava assim: ah, não, não vou. Mas o outro diferencial é que eu tinha muita oportunidade de acompanhar, né? Então eu
Sim.
não estava colhendo um exame, mas eu também não estava, às vezes, atendendo num pronto atendimento. Então eu podia falar assim: qualquer coisa você me liga. A gente se fala de novo daqui a 2 horas. A gente se fala de novo daqui a 4 horas. Então esse acompanhamento me dava segurança. Mas você está certíssima. O exame, você tem que saber por que que você está pedindo, né? E o que que você vai fazer com esse resultado. E às vezes ele.
Essa é uma das razões que a gente acaba não fazendo exames por essas, né, por essas infecções, porque a grande maioria é viral e saber qual vírus não vai mudar essa
Nada.
história, né? Eu não vou deixar. Porque alguns diagnósticos às vezes fazem diferença. Por exemplo, uma criança que tem um risco de ter uma infecção intestinal, uma parasitose, né? Um verme. Às vezes, se você conseguir saber o verme, ela é interessante porque às vezes ela pode mudar como você vai conduzir a família, a escola, várias coisas para evitar a continuidade da transmissão daquela doença. Mas o vírus não vai mudar tanto, né? Os vírus banais de infecções comuns, né? Essa é outra coisa que você comentou sobre o vínculo com seu pediatra. Para mim, ele é tão importante.
Essencial.
Isso realmente é um divisor de águas, e que explica muito das diferenças das diversas conduções de casos desses. Tanto que com quem eu tenho intimidade, proximidade, eu falo: chega num pronto-socorro, se é sua necessidade, né? Assim, às vezes você não tem um pediatra ainda, ou de fato tem alguma dificuldade de acesso, e a sua opção é, porque lembrar, gente, pronto-socorro realmente é para casos graves. Não é para uma febre nas primeiras horas. Isso é um paciente, é um consultório que você vai. Mesmo que às vezes você não tenha, você pode procurar ali numa indicação de alguém e pedir para marcar nas próximas horas, ligar para a secretária, explicar que é um quadro que começou, né? A criança que vai para pronto-socorro é uma criança que realmente ela está visivelmente doente, né? Assim, diferente do habitual dela, assim, né? Então, eu lembro que eu falo assim com as pessoas: olha, então você chega e deixa claro, fala: olha, eu tenho um pediatra, né? Ou então eu posso voltar nas próximas horas e deixar claro que você tem um vínculo de voltar, porque às vezes um pediatra que vai te ver 30 minutos ali num dia corrido, ele às vezes não vai arriscar mesmo saber,
E
porque ele não te
não é
conhece,
nem
né?
o perfil do profissional, né? Eu
Ah,
teve
isso
uma
tem, né?
época que eu trabalhava em pronto atendimento e em consultório. E a minha conduta no pronto atendimento, ela era muito mais intensa, né? Muito mais rápida. Eu prescrevia mais antibiótico, eu pedia mais exames, eu antecipava problemas, justamente porque aquele segmento ele ficava
Você não sabe se você vai
comprometido,
conseguir
né?
ver a pessoa, né? A
E
criança
já
depois.
os meus pacientes do consultório eu tinha uma margem maior para acompanhar e para esperar. E isso nós somos mais corajosos de ser mais cautelosos de aguardar no consultório, porque você sabe que você tem espaço para agir, né? E realmente essa coisa do vínculo não é só a questão de ter a pessoa, né? É porque, como a gente está falando, esse tempo de progressão ele é importante. Mas na hora que você falou assim, se é a sua necessidade ir ao pronto-socorro, né? E quando ir ao pronto-socorro, então talvez a gente tenha até que ressaltar isso, porque na hora que está falando em menor de 2 anos, por outro lado, é uma população vulnerável. E só o
Exato.
fato de ser viral também não significa que não é grave. Então, algumas regrinhas básicas são assim: Se é uma criança menor de 2 anos e a criança está muito diferente do usual dela e você não tem como conversar com um profissional de saúde para discutir, né? E está com febre, na hora que fala assim, a criança está visivelmente doente. Toda criança fica visivelmente doente durante um momento de febre. Então, se
É.
você medicou a febre e a criança continua visivelmente doente, em um menor de 2 anos, principalmente se for menor de 6 meses, vale a pena ser avaliado. E
É.
se você não tem uma pessoa que você consegue ter contato, principalmente o menor de 6 meses, é caso de ir para o hospital
Tem
mesmo e
que ir,
avaliar,
é.
não tem dúvida, né?
Não tem dúvida.
É, então, isso seria talvez o primeiro ponto. E se está com febre, medica a febre. Para uma criança de 18 meses, 1 ano e meio, né? Assim, às vezes está lá com uma febre de 38,5, abatida, aquela carinha sofrida, coraçãozinho disparado, aquela respiração ofegante, né? Você dá um antitérmico, meia hora depois a criança está pipocando, subindo pelas paredes, brincando, feliz e sorridente. Aí a gente fica tranquilo, né? Porque febre abate, febre dá dor no corpo, febre dispara coraçãozinho, né? Então, e a febre não é uma doença, a febre é um sinal, né, Laura? Mas na hora que você falou assim, chega ao pronto-socorro, se é que você precisa ir, né? E fala, eu tenho um pediatra, eu tenho quem acompanhar. Tem a outra parte da história também, que é chegar ao profissional com uma história para contar. Então, eu tinha uma das coisas que eu mais ressaltava no consultório, sempre, sempre para infecção, era não confie na sua memória para febre. Então, toda febre deve ser anotada, porque se você tem, tal hora teve febre de tanto e eu dei tal remédio, tal hora teve. Isso parece bobagem, mas isso na hora que a gente fala, ah, tem controvérsias com o profissional, o que que eles pensaram e tal, essa curva térmica que a gente chama, né? Qual que foi a temperatura e qual o intervalo dessa temperatura? Essa curva térmica é uma das armas mais importantes, uma das ferramentas mais importantes para a gente determinar essa história infecciosa. Mais importante do que exame de sangue, mais importante do que raio-x, né? Nessas infecções em pequenininhos, principalmente, se você tem uma boa história da febre, faz tanta diferença para a gente, dá uma segurança maior, né, de saber o que que a gente determina. Então, talvez essa seja a primeira coisa. A criança começou a ficar doentinha, tá diferente, você devia ter um lugar para anotar. Acho que todo mundo tem que ter um caderno rascunho de febre, sabe? Para
Isso
anotar a
realmente é um
febre.
dado
É
importante.
um lugar padrão que todo mundo já sabe. Fica junto com o antitérmico. Qualquer lugar que você guardar o
Isso.
remédio, deixa um bloquinho lá e é o lugar que você
Meu bem,
rabisca
é.
as febrezinhas.
E agora, e aí não entrar pro outro oposto, gente, que é o seguinte, ficar medindo a temperatura do menino o dia inteiro.
Ai, não
Não
faço isso
é o
não.
caso,
Coitado
né?
dos meninos. É igual ficar tirar sangue de menino pequenininho. É
É, não,
tortura para
não,
eles. É tortura.
exato. Ou
E
pensa.
mãe, pai, assim, qualquer um que fica com a criança frequentemente, você conhece aquela criança. Então,
Isso.
se você pegou neles e eles não estão quentes, eles não vão estar com febre, não mede não.
Não,
Se você pegou
exatamente.
e eles estão pegando fogo,
Você tá na
aí você mede a
dúvida? É,
febre.
exatamente.
Né, assim,
Exatamente.
não é o termômetro, vai primeiro na mão.
Isso, exatamente. Aquele beijo na testa que mãe dava é o melhor termômetro que tem para esse tipo de caso, para te indicar se você vai usar um termômetro ou não, né? E aí, gente, medicar, eu entendo que tem gente, eu não sei que, assim, eu acho que tem as duas coisas. Tem gente que fica desesperado com a febre e tem gente que, infelizmente, tem medo de que não seja valorizado a queixa por algum estabelecimento de saúde. Eu sei que, infelizmente, às vezes isso é a realidade de algumas pessoas. Mas se não, se, né, assim, quando a gente puder ao máximo não usar isso, porque isso vai, se você chega com a criança no pronto-socorro com febre, isso vai aumentar o tempo de espera dela lá, porque nós vamos ter que ver ela depois de baixar a febre, para a gente poder ter certeza das coisas. Porque é isso que você falou, é uma outra entidade. Criança com febre é um outro ser vivo à parte,
Isso que você
né?
acabou de falar é importante. Então, se a pessoa chegar, talvez ela vai até passar na frente, né? Mas ela vai passar na frente para ser medicada. E não para ser de fato atendida. Então, o remédio que você podia fazer em casa, em conforto, e esperar a febre baixar, esperar às
Poder
vezes
escolher aquele que você
avaliar
sabe que ele
que
gosta
horas que
mais,
vai
né?
voltar essa febre, né? E fazer essa curva térmica e ter uma consulta mais tranquila, num contexto de consultório, ou até mesmo, né, posto de saúde, ou até mesmo no pronto-socorro, se for o caso, mas com uma criança que está confortável, é uma história. Outra história. A história é chegar lá com a criança com 39,5, 40 graus de febre, aí vai ter que medicar. E é isso que você falou. Agora você vai ter que esperar a febre baixar, ser reavaliado, e aí vira aquela.
É. E aí todo mundo fica estressado, né? A mãe fica ali, a criança não vai ficar bem, que aí às vezes é de madrugada, né? Aquela coisa que a criança queria, o cantinho da casa dela tá num ambiente estranho, hostil, assim, né? Não é um ambiente para criança, um pronto-socorro, né? Então, eu acho que são dicas boas
E
que
tem gente
ajudam,
que
né?
tem medo de febre por causa de convulsão, que tem
Isso.
história de convulsão febril na família. E é válido esse medo, né? Assim, é importante ressaltar que geralmente não é uma coisa tão comum quanto as pessoas pensam. Não é toda febre que dá convulsão, não é toda febre alta que dá convulsão. Frequentemente é quando tem um pico mais rápido, né? Que chega
É comum que a
a
gente descubra a febre depois da convulsão com a criança,
isso,
né? No
né?
hospital,
A
assim.
outra coisa é que às vezes as pessoas acham que aquele tremor que dá é uma convulsão febril, mas às vezes é só a criança produzindo a temperatura, né? Porque na verdade para a febre ela é uma forma do corpo combater a infecção. Então o corpo está gerando mecanismos para aumentar a temperatura e uma delas é esse tremor que cria. Então, às vezes, esse tremorzinho que dá e tal, que a criança começa a bater queixo e tudo, não é uma crise convulsiva. Isso, na verdade, é a criança aumentando a temperatura. São momentos que a gente pode medicar. Mas, por outro lado, também é importante a gente definir o que é febre, né, Laura? Porque tem gente que, às vezes, 37 graus já está querendo medicar e 37 não é febre, é subfebril. E o medicamento não faz efeito se a criança não tiver com febre. E pode mascarar uma febre que viria, assim, no sentido daquela curva térmica da gente monitorar se está vindo ou não. Então, é importante evitar medicar se não está com febre. Mas também evitar de deixar a criança sem conforto, né? No momento que está de fato com febre incomodada. Então, acho que talvez esse seria o primeiro passo. O primeiro é o que você falou de ter um pediatra de confiança, né? Se possível, ter alguém que conhece seu filho e que acompanha. O segundo é respira fundo antes de ir num pronto-socorro. Pensa bem se você precisa mesmo de ir num pronto-socorro, se é uma coisa grave. Terceiro é medicar a febre, né? Assim, se
Não,
passou de 37,8, né? Ou 38, dependendo de onde a gente lê a definição, vale a pena medicar. E vale a pena medicar e não medicar. E também não é assim, de 6 em 6 horas você dá o remédio, não. Se não voltou a febre, não dá o remédio, né? Você espera para ver como é que vai ficar a temperatura. Anota a curva térmica, porque não tem memória que grava quanto que foi, quanto que você deu, o que que você deu e que horas. Ninguém grava isso para sempre, né? E a gente começa a ficar, não, tá tendo febre há 5 dias. Aí você vai ver assim, ontem não teve nenhum pico, hoje teve um pico de 37,5. Aí você fala, então tá melhorando, né? E essa talvez seja a outra informação importante. Nessa história da gente seguir a criança e tal, se na hora da febre a criança está batida, medicou a febre, a criança está alegrinha, ótimo, né? Você dá aquela
Então,
relaxada e
vamos.
pensa, ah, deve ser viral mesmo. A outra questão seria se a febre está vindo a cada 8 horas, depois começa a ser a cada 6, de repente está vindo uma febre mais alta e a criança está um pouquinho molinha entre as febres e já está com aquela carinha meio fatigada. Aí, não, peraí, agora a febre está vindo a cada 4 horas. Aí, isso já é um
Muda
sinal de
completamente,
alerta.
vira.
O esperado é que a febre, depois do segundo, terceiro dia, comece a espaçar, ficar com intervalos mais longos, picos mais baixos. Se o contrário começa a acontecer, pode ser um sinal da infecção bacteriana que a Juliana comentou, né? Assim, geralmente em menor de 2 anos não vai ser a amígdala, não é comum, né? Mas eu acho que a gente começou com você falando que, mesmo sendo uma coisa, simples da
Benigna, né?
nossa perspectiva, né? Assim, da perspectiva do pediatra, Essas infecções virais, elas são uma canseira para a criança e para a família, né? Porque você tem um bebê que não dorme, que não respira direito, que não mama, que não come, né? Que está irritadíssima, a criança que está. Então, todo o esquema familiar, ele fica descontrolado nisso, né? E é perfeitamente compreensível que tudo que os pais querem é uma solução, né? Assim, e a questão, talvez o triste desse podcast é a gente falar assim, oh, gente, a solução é tempo, né? Assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer para dar aquela amenizadinha básica, mas a solução mesmo é tempo. Aí eu acho, na verdade, que a solução é muito colo, muito beijo, abraço e dengo. Eles ficam gostosinhos, né? Quando eles estão gripados, assim, dengozinho, né? E dá aquelas miadas. Mas tem que ficar assim, com o corpinho mais em pezinho, limpa narizinho, dá para a criança que ainda tá mamando ou que tá comendo, eles comem pouquinho, porque eles estão engolindo
Come.
catarro o tempo inteiro, né? Assim, não tá com apetite, apetite baixa, e aí eles ficam irritadinhos, tem aquela coisa, come picado, a gente tem que deixar comer picado mesmo, né? Deixa mamando de pouquinho em pouquinho toda hora, aumenta a quantidade de líquido. E aí tem os sintomáticos, né? Que cada pediatra vai ter suas condutas, assim, mas isso que a Juliana viveu provavelmente devia estar um incômodo. Às vezes até a impressão fica de que, ah, mas deve estar com dor de garganta, por que que não é amigdalite? Porque a criança não está comendo, não quer engolir, né? Na verdade, a amigdalite bacteriana, ela é até menos dolorosa por um lado, né? Porque ela é mais tem um foco assim. E a viral dói tudo, né? Tá tudo irritado, né? Assim, parece que tá tudo arranhado, dói até para existir, assim. Não
Eu
é nem
acho
para
bom a
engolir,
gente
não, dói para existir.
Eu acho bom a gente fazer essa lembrança, né? Então a Juliana trouxe pra gente a pergunta sobre uma infecção de garganta. E de fato, uma dor de garganta, uma garganta inflamada, ela tem várias causas. E tem outras até que são doenças inflamatórias, que não é uma doença por uma infecção, e as outras são infecções. E para às vezes quem estiver precisando de lembrar disso, de infecção a gente tem vários tipos. A gente tem vírus, bactérias e fungos. Geralmente, quem mata, né, quem traz um risco de morte é a bactéria, né? Porque, em geral, os vírus comuns, eles precisam da nossa resposta inflamatória para serem combatidos. Mas isso não significa que seja uma coisa boba. Eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas acham que elas têm a segurança no antibiótico pelo medo, né? Porque realmente isso matou muita gente, isso é um grande divisor de água na mortalidade humana, a descoberta dos antibióticos. Mas aí eu falo assim, gente, vocês lembram da dengue? Dengue, oh não, não, dengue é grave, dengue dói, é vírus. Ah, é mesmo. Você lembra de AIDS que mata? É vírus, né? Então eu gosto muito de falar, não é porque eu tô te falando que é um vírus que eu tô falando assim, bobagem, menina, não tem nada disso não, esse menino tá fazendo manha. Não, né? Isso que você falou, dói o corpo todo, vamos
Dói o
lembrar. Eu
corpo
acho.
todo.
E a gente.
Aliás, eu prefiro uma amigdalite bacteriana. Assim,
É, responde, né? A
para mim
dor ao
é
remédio,
notícia
viu?
boa, de certa forma, sabe? Assim, que você vai lá, toma antibiótico, em 2 dias você tá ótimo. E a gripe de verdade, né? Gripe mesmo, não é resfriadinho, não, mas assim, a gripe. Gente, aquilo dói. Aí você imagina, você é um serzinho pequenininho. Aí dói mais, né? E aí você não entende o que que tá acontecendo. Aí seu nariz é piquititinho. E lembrando que nenenzinho não sabe respirar direito pela boca. Eles ficam todos desengonçados. Aí eles não sabem engolir direito. Aí junta tudo, vira aquela confusão. Outra coisa é que os menores de 2 anos frequentemente estão tá nascendo dente. Aí é aquele drama, né? Porque já tá inflamado do quadro viral, aí junta com a inflamação do dente que tá querendo nascer,
Não vai comer
aí
nada, né?
aquele tamaninho aquele espacinho pequenininho do corpo, que é nariz, boca, garganta e tal, tá tudo tomado, tudo vermelho, inflamadinho, é sofrido, sim, é incômodo, né? Aí nariz escorre, aí eles espalham meleca no rosto, aí para complicar a vida, já imagina ser esse serzinho pequenininho. você já está super ocupado querendo engatinhar, querendo descobrir o mundo e tal, né? Aí você não consegue respirar direito. Toda hora você para para tossir. Você está ficando meio sem ar. Você está sem apetite e as pessoas estão querendo te dar mais coisa, porque toda hora eles te interrompem para te dar coisa. Aí eles te dão remédio ruim, mede sua temperatura toda hora e a pior parte para todo neném fica limpando o nariz. É o fim, né? Assim, os nenéns devem ter um ódio de gripe, assim, pensa. É. Se eles soubessem, se eles conseguissem se juntar, né, assim,
pra fazer uma... Ia ser a reclamação do grupo de WhatsApp de bebê,
ia ser o motim anti-limpar nariz, aposto. Porque irrita, né, assim, vira aquela... Então, eu acho que talvez a recomendação maior seja essa, assim, anota o padrão de febre, tem alguém... para acompanhar isso com você, use os sintomáticos com carinho e sem desespero. Não vai fazer sumir. Você quer aumentar o conforto da criança, né? Então, você usa um antitérmico para aumentar o conforto. Você usa um soro, que seja, para limpar o nariz e tal, para aumentar o conforto. Se a criança tá bem brincando, não incomoda ela, não. Deixa a criança ficar bem, né? Assim. É. E principalmente horários de sono e tal, que eles têm mais dificuldade. Às vezes é essa coisa de ficar mais em pezinho mesmo, né? Assim, eu mais de uma vez dormi sentada numa cadeira confortável com meu filho no peito, assim, pezinho no peito, já maior, sabe? Assim, já com um ano e meio, perto de 2 anos, porque era a posição que dava conforto pra ele pra respirar. E dengue, ele dengue. Ele é dengoso, né? Então ele ficava assim, mamãe, a vontade que dava era de arrancar essa dor dele, né? E de pegar pra mim, mas... E eu ainda lembro do meu marido falando, mas não tem nada que pode fazer. Era tipo assim, você é pediatra e esse menino tá assim, né? Assim, cura essa gripe. E talvez seja importante a gente lembrar que tem também alguns vírus que causam infecções de garganta e tal, e coisa em boca, que são mais incômodos, né? Que seria principalmente os que causam estomatite, né? E a estomatite, assim... apesar de ser viral, ela é extremamente dolorosa, ela causa pequenas ulcerações e tal. E essa sim também não é bacteriano, né, Laura? Não tem antibiótico que resolva isso, né?
Pode causar até internação.
Pode resultar em internação. Então, tem que ser avaliado mesmo, né? A criança tem que ser examinada e tudo. Então, como você disse, o fato de ser viral não significa que é uma coisa
não
boba.
Receba como se a gente, não, né? Receba como se a gente estivesse falando que não é nada.
A única, quando um pediatra fala, isso é viral, não é bacteriano, a única coisa que de fato isso significa é o antibiótico não vai tratar isso.
Isso, exato.
É só isso. Porque, na verdade, que é incômodo é. E a outra coisa, também pensando nos menores de 2 anos, principalmente os menores de 1 ano, é que às vezes eles falam assim, mas tem placa e tem coisa branca. E às vezes essa placa, entre aspas, essa coisa branca, quer dizer, primeiro a amigdalite viral também pode ter placa.
Exato.
E às vezes a placa até confunde a gente, né? Por isso que tem alguns exames que a gente consegue determinar o que é que tem nessa placa, mas não é tudo que a gente consegue definir com exame, não é todo lugar que tem exame disponível também, né? Mas as placas virais são um pouquinho diferentes das bacterias. Mas isso é igual, lembra aquele vestido azul ou dourado que viralizou na internet? Eu acho que essa coisa de placa tem hora que rola um pouco disso também, sabe? Um vai olhar e falar assim, não, essa aqui é... Porque não é o tipo da coisa que é completamente definitivo, né? A placa, a viral pode ser meio alaranjada, a bacteriana pode também ser meio branca. Isso é uma... rola uma subjetividade, assim, né? E a outra coisa que a gente não pode esquecer da Cândida, né, Laura? Que... às vezes tem, né, é questão fúngica mesmo, né, que às vezes
o sapinho, né, gente?
O sapinho que também fica com pontinho branco e tal. Então, nesse caso, a gente precisa de antifúngico e não de antibiótico. Pelo contrário, se você der antibiótico, vai até piorar, né? Então, talvez se a gente pudesse condensar, eu começaria com a sua recomendação de, assim... Pensa primeiro se você precisa mesmo ir num pronto-socorro ou não, né? Tem um pediatra para acompanhar. Anote quando que tem febre, de quanto e o que que você... Como que você medicou, né? Para você conseguir fazer essa curva térmica e avaliar os intervalos e a intensidade. E o fato de alguém dizer que é viral não significa que está de forma alguma menosprezando o quadro, né? É, quadros virais são. Também não significa que tem ninguém que ficar apavorado que vai todo mundo, né? Porque é
Não, eu só pensei assim,
comuníssimo.
você lembra
É.
daquela sensação boa de quando você tava doente, que você tinha chamego de mãe? Você podia assistir mais TV se você quisesse, você podia comer a sua coisa favorita. Infecções que não têm um quadro grave, ou seja, criança que toma remédio para febre e ela melhora bem, é isso que é a prescrição. É dengue, igual você falou. É claro
Dengue.
que isso, gente, nós estamos falando aqui, infelizmente não é a realidade de todos, né? Tanta gente que vai ter problema de trabalho para poder dar esse dengue, que não vai ter como, né? Eu sei que é essa coisa que a gente falou todo, né? A carga que vem por trás, que a gente entende o que acontece, né? Dá um medo de perder o emprego, que ele é real, ele é
Da
óbvio,
creche não
né?
aceitar a criança,
E
de não
ela não deve, a gente
conseguir,
não deve
de
levar
precisar.
mesmo, gente, criança com febre, não deve ir para aí. Não
Que
deve ir
vai, aí
para
vai
nenhum
todo mundo pegar.
estabelecimento. É claro que a gente sabe, a transmissão acontece em vários outros níveis, mas você pode evitar que uma outra pessoa pegue. E fora que não é o lugar que a criança vai se sentir mais confortável, e que é a principal coisa que a gente pode fazer, né? E não é a pessoa que mais conhece a
E
criança para
quem
poder.
tem uma criança com menos de 3 anos e que está em qualquer espaço de cuidado coletivo, é importante talvez até saber que é importante você ter um plano B. Porque o normal, livro-texto diz que a criança saudável, que não está na escola, que não tem irmão mais velho, que, sabe assim, sem fator de risco nenhum, vai ter em torno de oito quadros virais por ano. Isso é
Isso.
quase um por mês, se você for pensar que tem uns meses que
Outono e
não tem.
inverno,
Que acumula, né? Tem uns.
né?
Aí, se você for pensar que esse quadro viral dura aí em torno de 3 a 5 dias, e aí na hora que você for pensar assim, vai que essa criança chia, ou vai que essa criança tá na escola, ou vai que essa criança tem um pouquinho de quadro alérgico, já aumentou. Então, eu falava até diferente para meus pacientes, eu falava assim, ah, não, menor de 2 anos, o normal deles é o nariz escorrendo. Sabe? Você tem mais ou menos uma semana por mês que tá tudo ótimo. É mais ou menos isso. E se você tem mais de um filho, eles vão. A sensação que você tem é que tá sempre alguém doente, porque vai. Um passa pro outro, né? Então nunca que tá todo mundo saudável. Se todos os filhos são saudáveis, a mãe adoece. Né?
Verdade.
Os pequenininhos têm disso, assim, se tem. Lógico que não é todo mundo, né, gente? Eu tô exagerando, mas isso que você falou da questão do dengue, é engraçado que meu filho tem ele tem um desejo da doença perfeita. Ele fala que tem um tanto de doente que é ótimo, que você tá tão doente que você tem que faltar aula. Mas você não tá tão doente que você não consegue curtir o fato de você ter que faltar aula. Porque se você estiver
Ah,
muito
perfeito.
mal, aí nem vale a pena, porque você não foi para
Não
aula,
vale.
mas você não curtiu o seu dia, entendeu? Mas você tá doente, você não pôde ir para a escola. Mas você tá bem, você consegue brincar, você se
Isso é a doença
diverte.
perfeita.
É doença perfeita.
Claro.
Então.
Amei, gente, que menino esperto. Essa, realmente, eu lembro de uma vez, contando um caso para dar uma esclarecida no assunto, eu lembro de uma vez ficar na cama tentando enrolar, assim. Eu estudava à tarde, gente. Quando que eu ia conseguir ficar uma manhã inteira para acordar atrasada para ir para escola? Era só uma ilusão de criança, né? Então eu lembro de ficar e pegar um termômetro, esquentar o termômetro. Eu queria. E olha, gente, que minha mãe era super liberal. Ela me oferecia: você não quer ir na aula, não? E eu não sei por quê, imaginar da criança, nossas experiências sociais. Eu lembro de caçar essa
De caçar essa
situação
doença
perfeita.
perfeita, né?
Porque eu não
O
tinha
meu
doença.
filhote, ele define isso bem. Então, ele já teve dia assim, de noite dele sentir alguma coisa e tá, mãe, será que amanhã eu vou acordar? E se eu não estiver bem, será que é melhor eu ficar em casa? Já tem assim, é esse imaginário seu, né? Já tá
Que
planejando.
ótimo.
Mas assim, pros pequenininhos, gente, a gripe não é gostosa, não. Mas pelo
Nunca,
menos
né?
a gente pode minimizar essa. E nem tô falando só de gripe, né? Mas esses quadros todos, ele não é bom mesmo, não. Então a gente
É.
tem que minimizar o sofrimento deles ao máximo possível.
É.
Mas lembrando que antibiótico nem sempre é a solução. E em resposta à Juliana, assim, talvez a primeira coisa seja que. Às vezes é diagnosticado, sim, existe amigdalite bacteriana,
Sim,
nos pequenos, mas é raro, é incomum. Então,
E essa é uma informação epidemiológica, né, Maris?
é
Não é uma
epidemiológica,
assim, é
exatamente.
uma coisa que a
E
gente sabe da
diferente
história
das crianças em idade escolar, né? Então, assim, só
Isso.
ressaltando que isso tudo que a gente falou, a gente está falando dos pequenininhos. Criança em idade escolar, se tiver uma febre aguda, de repente começou a ter febre, que já começa a ficar menos comum. Criança em idade escolar não tem tanta febre quanto os petitinhos têm. Então, uma criança aí com 7, 8 anos, 6 anos, assim, que de repente vem com um febrão de uma hora para outra e reclama dor de garganta,
Essa é
é outra
imediata
história
avaliação.
completamente diferente. A probabilidade de ser uma amigdalite bacteriana é altíssima. Então, essa criança, a gente já tem uma abordagem bastante diferente. Também não significa que você tem que correr de madrugada para pronto-socorro, não.
Não,
Mas a probabilidade de ser diagnosticado como uma amigdalite bacteriana já é bem mais
Não,
alta.
tanto que eu não tenho memória de examinar um bebê, uma criança, né, abaixo de 2 anos, com a amígdala inflamada. Eu não tenho, né? Eu não tenho memória de tão raro que é, de fato, assim.
Assim, na verdade, a gente vê muita amígdala inflamada no meio de um processo mais global, onde está tudo inflamado, né? Assim, não é só a amígdala, onde uma criança em idade escolar pode chegar, nariz não está escorrendo, tá
Não
tudo,
tem
mas a
tosse, tosse é um
amígdala
branco.
tá, né? Uma coisa bem localizada, assim.
Exatamente. Então é isso, Juliana. Assim, realmente nessa idade, a epidemia, que é um pouco da história, não tem uma explicação, não vai ter uma explicação objetiva de por que é, mas
A
de
gente
fato nessa
poderia dar toda
idade,
uma questão de como é que é a
tem algumas
imunidade do
teorias,
bebê e
né?
tal,
Isso.
mas acho que não cabe aqui, né?
Então, de fato, é o que é mais prevalente. E aí, algumas coisas vão nos dar pistas ou não. Como a gente falou, assim, se você tem um bom pediatra de confiança, você nunca precisa dispensar uma avaliação médica, né? Agora, se você precisa ir para o pronto-socorro, você dá essa pensada, igual a gente tentou lembrar dessas importâncias. E isso eu acho tão importante, gente, a gente tentar estabelecer o diálogo com o nosso médico, né? Então, chegar aí, me explique isso direito. Né? Eu já vi gente que já saiu com prescrição de antibiótico e não sou e não conseguiu entender ou não conseguiu perguntar, tratar o quê? Não tem como, não se trata, não se dá antibiótico sem o nome de uma infecção,
Antibiótico não
sem
trata
imposto.
febre.
Não trata febre, exatamente. Por isso, então, assim, ó, meu filho está tratando de tal coisa. Então, conversa com respeito, sempre todas as comunicações entre as pessoas devem ter respeito, mas não se sinta. Pede, às vezes fala assim, eu preciso de um pouco mais de explicação, doutor. O que que você está pensando nesse caso? O que que eu devo esperar? Como que eu conduzo isso aqui? O que que eu devo procurar?
Tem um acrônimo super interessante que a palavra em inglês é brain, né? Que é para cérebro. Então, BRAIN. E para qualquer decisão que a gente tem que tomar na vida, isso é super válido nas decisões de saúde e na interação com o médico, na hora que você fala assim, pergunta e tal, esse brain funciona bem. Então, B é quais são os benefícios? Aí o R é quais são os riscos? Né? O A é tem alguma alternativa? O I é de instinto, assim, sabe quando você dá aquela vibe de mãe, assim, que é o que minha avó falou, ah, a mãe sempre tem razão, assim, é que mãe e pai conhece o filho, que te dá aquela sensação, ai, não tô confiante nisso agora, né? Então, o I é de instinto. E o N é o não ou agora não. E você pode, e nesse não ou agora não, você pergunta assim, mas é essencial? Então, na hora que você for pensar, assim, num quadro. De infecção de via aérea, em qualquer idade, na verdade, mas assim, nos menores de 5 anos, dizendo assim, que são
É um
quem
grande mar.
que é quem está fazendo isso com mais frequência, quais são os benefícios? Então, se você não tem certeza que é uma infecção bacteriana, às vezes você vai causar mais mal, tem mais risco do que benefício, né? E tem alguma alternativa? Geralmente a alternativa é tempo.
Isso,
Será que a gente
observar
pode
12
usar os
horas, gente.
sintomáticos
12 horas,
por
uma noite,
24
um dia.
horas? Dá para esperar mais 24 a 48 horas? Essa criança está num risco tamanho do ponto de vista de infecção? É uma criança saudável? Já passou dos 6 meses, né? Está mais ou menos bem. 24, 48 horas, pode ser que essa curva térmica vai melhorar, a febre vai começar a espaçar, e aí você poupou de um antibiótico. Se você começa muito precoce. Aí, na hora que a febre começa a espaçar, você não sabe, é um antibiótico que
Não sabe.
fez efeito? Ou é porque já ia melhorar mesmo?
É.
Nesse timing também, ele é importante. Então, às vezes, até rola de perguntar no pronto-socorro, sabe? Tipo assim,
Isso.
olha, eu vim preocupada, aí a pessoa examina e tal, e você fala, olha, mas eu tô vendo que você tá prescrevendo, mas daria para eu esperar? Você acha
É.
que tá tranquilo o suficiente para eu esperar 24
Ótimo.
horas e avaliar de novo? Tem abertura para voltar aqui?
É.
Ou eu tenho um pediatra, eu vim porque eu tava preocupada, tava angustiada, né? Assim,
Isso,
e
é.
agora que você viu... Será que se eu só medicar a febre e meu pediatra avaliada, que é um dia ou dois, vale, né?
Isso,
Então, é uma
é.
pergunta super válida e geralmente isso dá uma tranquilidade também para quem tá ali no pronto-socorro, que tá com medo de te mandar embora para casa
É.
sem medicar uma coisa que talvez potencialmente pudesse ser mais arriscado, né? Então. E aí tem essa coisa do instinto, de repente pensar nesse, qual que é o benefício, qual que é o risco, existe alguma alternativa, dá para ser agora, não? Porque tem isso, né, assim, dá para esperar? E é essencial, assim, o que que seu instinto tá falando? Então, se a gente vai com essa listinha, assim, a gente vai também mais bem informado, a outra coisa é que desespero não resolve nada, em lugar nenhum. Então, eu sei que às vezes naquele pânico, né, e a gente está com medo, a gente entra em pânico. Mas o pânico, ele pro profissional de saúde, ele nos põe em duas situações. Ou a gente tende a gente fica, não é falta, não é desacreditado, mas é
Sim.
sem confiança nessa história. Porque se o desespero é enorme, aí a história fica mal contada, né, Laura? Porque a pessoa
Embate,
começa a
né?
falar e mistura as coisas e aumenta, e aí você não sabe o que que é real e o que que é exagero, né?
É.
A outra questão é que, assim, inventar para aumentar a sensibilidade não ajuda o seu filho, né? Então, assim, uma história bem contada e uma parceria bacana com o profissional de saúde, e aí respira fundo, porque nessa hora o que eles mais precisam é de colo de mãe e pai, né? Assim, e de um denguinho. Então, você pode ficar desesperado por dentro, né? Mas ali com a criança, a gente dá aquele momento de segurança, porque eles já estão incomodados, o corpinho deles já está fazendo coisa que eles não estão acostumados. Essa é a hora da gente ser porto seguro, né? E acolher. E se tiver difícil acolher, da mesma forma que é importante a gente já pensar em ter um plano B quando a gente tem filho pequeno, né? Então, assim, se o filho pequeno tá na escolinha e você não tem quem mais cuide, é importante, de repente, você conversar isso no seu trabalho. Se no seu trabalho não tem esse tipo de abertura, tem alguém, assim, um parente, às vezes não é alguém que pode sempre cuidar, mas assim, você ter o seu plano B num momento de doença, porque vai acontecer, menor de 3 anos vai acontecer, eles adoecem muito, né? E a outra questão é se você é muito desesperado em face de doença, porque tem gente que realmente não tolera, não dá conta. Então, também, de repente, é importante nessa história que gasta uma vila para criar uma criança, né? Tem pessoas na vila que são as pessoas da paz na hora da tempestade, né? Então, todo mundo precisa dessas pessoas na nossa
Eles olham de
comunidade,
fora,
no nosso
né, e te
espaço.
ajuda.
Essa pessoa, assim, que você fala, não tô dando conta, eu preciso de colo, né? E às vezes são os pais que precisam de colo para conseguir dar o colo pro filho. Não é que essa pessoa vai vir e vai assumir o seu filho, mas é aquela pessoa que vai te dar aquele apoio. E às vezes, gente, não é uma pessoa que literalmente vai na sua casa, mas tem aquela pessoa, assim, que a gente liga, ou que você troca uma ideia, ou tipo assim, nossa, eu não sei o que que eu faço, que te passa uma certa tranquilidade. Se isso você não tem esse acesso com um profissional de saúde, é importante ir em busca disso no seu mundo, né? Assim, nós todos temos que criar nossa vila para conseguir criar os nossos filhotes. Que sozinho ninguém dá conta, não.
Dá não. Ô, gente, adorei. Acho que a gente tem que terminar o episódio com esse cérebro aí, com o brain, que eu acho que é realmente uma síntese muito importante, muito bacana, né, de como ter essas relações na área da saúde. Esse tema é muito legal para nós e realmente ele é muito frequente. Então acho que nós vamos voltar aqui para falar sobre febre, sobre sinais de gravidade, sobre outras coisas. Então mandem pergunta pra gente, às vezes sobre outros tipos de doença, né? Onde a tosse, não dei ideia, acabou, né? Tosse é a pergunta, né? Então nós vamos falar muito disso mesmo. Então, vocês podem mandar e-mail pra gente no cafécomaspediatras@gmail.com. Juliana, acho que eu nem agradecia a pergunta diretamente, mas eu agradeci a sua existência. E conte conosco também, se você tiver mais dúvidas específicas disso que a gente às vezes não respondeu o que você perguntou, porque você não trouxe um caso inteiro, foi uma pergunta mais genérica. Não hesite em mandar pra gente de novo. E acho que a gente tem indicação para esse tema? Ah, eu tenho uma indicação, talvez, eu pensei. Não sei se todo mundo sabe, assim, hoje em dia a gente tem mais informação de área de saúde disponível, mas não se esqueçam, não todas as informações são boas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um canal, eu vou deixar um link porque mudou de nome e agora eu não tô lembrando, mas antes era Converse com o Seu Pediatra, bonito nome, e tem várias informações sobre isso, sobre várias perguntinhas e com respostas por idade, muito legal. E aí tem muita informação legal, igual essas coisas que a gente falou que pra gente é normal, mas que talvez por alguma coisa na sua vida você ainda não teve acesso a esse tipo de informação, e já dá muita paz, já dá essa tranquilidade, né? Depois da primeira gripe, primeiro febre, tudo vai ficando um pouquinho mais leve. Então fica a minha indicação dessa, que eu vou deixar o link aí de um canal formal, oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria, voltada para os pais, com informação de fácil acesso e de qualidade, e que realmente ótimo, vai nos ajudar. É. Você tem alguma... Não,
acho que essa é uma opção excelente. Talvez a outra seja realmente dessa busca dessas pessoas, né? Assim, a conexão ter sua comunidade e ter os profissionais que você confia. Eu acho que muda o foco, assim. Mas eu acho que a sociedade, você tá certa. Tem muita informação e nem todas são boas. Então essa é uma de confiança.
Então é isso, Eli. Vamos desligar, né? Vamos dar tchau, pessoal. Gente, tchau, porque eu acho que o Luiz acordou.
Tchau, depois.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.